Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 8 minutos. A partir de agora você fica bem informado com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, estamos aqui para deixar você bem informado, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renato Nogueira. Boa tarde para você. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos sim, Kátia. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos lá. Hoje, né, dia 29 de setembro, a última quarta-feira, a primavera começa a pintar, assim, depois de muitos dias nublados na terra da Gabriela, faltando 93 dias para a chegada de 2022. Hoje comemora-se o Dia do Anunciante, Dia do Lavrador, Dia também do Mundial do Petróleo e Dia Mundial do Coração, tá bom?
Você falou Dia do Anunciante?
Isso.
Então, parabéns, né? Mandar um abraço a todos os nossos anunciantes, né?
Exatamente.
Aqui da Rádio Gabriela FM, nossos parceiros, obrigada. Dia Mundial do Coração, gente, né? Hoje é um dia que muitos cardiologistas, né, falam e eu peço desculpas que eu me passei realmente de trazer um cardiologista hoje para falar. Fazer um alerta, né, aos nossos ouvintes, como é importante cuidar da saúde do coração. Prevenção é muito importante, é essencial, né, porque nunca se sabe aí, às vezes algumas pessoas têm predisposição a ter infarto ou outras doenças do coração. Então, a gente aproveita para alertar aqui, cuide do seu coração, sempre se prevenindo, sempre que possível, pelo menos uma vez por ano, indo ao cardiologista, tá? A gente sabe que, infelizmente, quem depende do SUS tem muita dificuldade, né, para marcar aí uma consulta. Em Ilhéus, então, nem se fala. Mas a gente pede aí que, se possível, sempre faça aquele check-up, né? É importante. Mandar um abraço a todos os cardiologistas aqui do sul da Bahia. Esse eixo Ilhéus e Itabuna, temos excelentes cardiologistas, viu? Um abraço a todos vocês. Olha, são 12 horas e 10 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 29 de setembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Conheça tudo aí da coleção Primavera Verão na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, nós vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze 12:11, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que circula por toda a Bahia e informa. Salvador ocupa 13º lugar em ranking da ONU. Sabe que ranking é esse? Não é nada bom, viu? A ONU aponta Salvador como a 13ª cidade mais violenta do mundo, Renato. Considerando apenas os municípios brasileiros, a capital baiana fica na 5ª posição, atrás de Maceió, na 5ª classificação mundial, Fortaleza em 7º lugar, João Pessoa em 9º e Natal em 12º. Então, um levantamento do Escritório sobre Drogas e Crime da Organização das Nações Unidas, ONU, apontando aí Salvador como a 13ª cidade mais violenta do mundo, infelizmente, viu? Toda semana a gente tem visto aí nos noticiários, né, o quanto a violência em Salvador está chamando a atenção, inclusive em certos bairros, segundo a polícia, né, bandidos invadindo até residências e fazendo moradores de refém, né? Muito complicado isso, muito triste, viu? Triste realidade.
O Dia Teresina, Conselho Nacional de Justiça, determina finalização de concurso dos cartórios.
Jornal Diário do Nordeste do Ceará, economia do Ceará cresce 18,3%.
Tribuna do Norte, Natal, revisão do plano diretor de Natal, chega hoje à Câmara.
Jornal Dia do Rio, prova de vida para aposentados do INSS continua suspensa. Isso é em todo o país, viu, minha gente? E ao ponto que forem atualizando aí, atualizando essa questão da prova de vida, né? Porque você se lembra que o Congresso votou, o Senado, ficou suspenso mesmo aí. Então, até a segunda ordem está suspensa essa prova de vida. Então, os idosos não precisam ficar em desespero. Ainda atrás do INSS para fazer essa prova de vida, tá? Se acalme que tá tudo ok.
Vamos lá então. Correio Brasiliense Distrito Federal. Saúde autoriza dose de reforço para quem tem 60 anos ou mais.
Hoje ainda falaremos sobre isso. Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Reforço para idosos. É sobre a vacina da Covid.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Petrobras aumenta diesel. Bolsonaro e Lira querem reduzir imposto estadual.
O governador do Rio Grande do Sul, né, até baixou aí o ICMS do combustível. Isso alegrou lá os gaúchos. Já o governo baiano disse que não, que ele não vai baixar porque ele não é dado à demagogia. Que coisa, né, Rui? Então, vamos aumentar mais, né, Rui? Que assim o baiano aguenta, né? Me deixe. Vamos de jornal agora, São Paulo. INSS convoca mais de 95 mil segurados para o pente fino. Olha só.
Valor Econômico São Paulo. Temor de crise energética global preocupa mercados.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado aí, claro, e participa, né? Daqui a pouco a gente libera a participação do ouvinte pelo telefone no 3675-2000, mas caso você queira enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp, pode enviar 98829-1029. Finalzinho do programa, pode já mandar a partir de agora o seu nome completo e na frente Zoom Casa Decor ou apenas papel de parede. E aí a gente já sabe que no final do programa você vai estar na lista aí para o sorteio do papel de parede da Zoom Casa Decor, ok? Presentão, hein? Quem não quer, minha gente? 12 horas e 16 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente começa falando dos boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Vou resumir para vocês, ambos estão atualizados de ontem à noite, dia 28, e informa o seguinte, o boletim de Ilhéus da Covid informa que o município tem 15 casos ativos, 9 pessoas internadas em leitos de UTI, tá? E Ilhéus tem um total de 41 leitos de UTI Covid. Então, dessas 9 pessoas internadas nos leitos de UTI Covid, apenas 4 pacientes são de Ilhéus e 5 pacientes de outros municípios aqui da região. No boletim da Covid de Itabuna, são 204 casos ativos, 12 pessoas em internamento de leitos de UTI, 17 leitos de UTI disponíveis. Apenas uma pessoa em internamento de leito leito clínico e são 25 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, ok? E aí a gente aproveita para falar de vacinação, porque está tendo sem vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, 18 anos ou mais, é a famosa repescagem, né, gente? Então, quem tem 18 anos ou mais, pode sim procurar os postos de saúde, regiões Norte, Sul, Oeste e Centro, para fazer, tomar essa primeira dose. E claro que quem está agendado até hoje, dia 29 de setembro, para a segunda dose, também pode procurar os postos de saúde para tomar sua segunda dose, seja de Oxford, de Coronavac ou Pfizer, é conforme está lá no seu cartãozinho de vacina. Também está tendo a terceira dose, que é a dose de reforço para idosos com 80 anos ou mais, ok? Então, em Ilhéus, por enquanto, é os idosos de 80 anos mais. E as pessoas imunossuprimidas também podem procurar os postos de saúde para fazer essa vacinação aí, tá? É importante, então aproveite essa oportunidade e vá se vacinar. Hoje ainda vamos falar que o Ministério da Saúde já vai liberar aí, então, a vacinação para 60 anos, tá? Mas calma, cada município vai se organizando. Depois a gente fala sobre isso. Porque a gente vai dar uma passeada ali, trazer informações do município de Firmino Alves. Pois é, você já deve ter ouvido a gente falar aqui no Jornal do Meio-Dia que Firmino Alves vai ter de novo eleição para prefeito. Aí, como assim? O ano passado não teve? Teve. Mas um embrólio danado, né, Renata? E agora, no próximo domingo, vai ter eleição para prefeito no município de Firmino Alves, que fica aqui no sul da Bahia. Não é isso, Renato?
É isso. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia, 4.518 pessoas estão aptas a votar na eleição suplementar que definirá o novo prefeito de Firmino Alves no próximo domingo, dia 3. Os eleitores vão às urnas escolher entre Fabiano Sampaio, do PDT, e Samuel Pereira, do PSD. Barrado na ficha limpa. A eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Firmino Alves foi convocada após o Tribunal Superior Eleitoral julgar o agravo regimental interposto em um recurso eleitoral e manter o indeferimento do registro de candidatura de José Aguinaldo dos Santos, o padre Aguinaldo. Com a decisão do TSE, os votos a ele conferidos foram anulados e, por isso, uma nova eleição precisa ser realizada no município. A eleição será regida pelas disposições do Código Eleitoral e pelas normas do TRE Bahia. A diplomação ocorrerá até o dia 18 de outubro.
Portanto, no próximo domingo, Firmino Alves vai saber quem é o novo prefeito do município, se será o Fabiano Sampaio ou Samuel Pereira. E quem vencer essa eleição, então, até o dia 18 aí será diplomado prefeito de Firmino Alves. Que coisa, hein? Firmino Alves tem uma carne do sol maravilhosa, né? Muito boa mesmo. São 12 horas e 20 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto, falar de carne, meu amigo, ele entende tudo, viu? Não é só de matérias do setor policial, não. Quem entende bem de carne é Coutinho Neto. Boa tarde pra você, Coutinho. Não é isso mesmo? Eu estou errada?
Olá, Kátia. Muito boa tarde. Está certíssima, mas agora é notícia de polícia. Boa tarde, Kátia, mais uma vez. Boa tarde para você também que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Excelente quinta-feira para todos. Renato Nogueira, excelente quarta-feira, Bed. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Boa tarde a todos que estão aí esperando a sua viatura, não é isso?
Com certeza. Viatura a partir de agora da 102,9. Já está convidando você, viu? Que está aqui antenado na Gabriela FM, na sua 102,9. É só colocar, vamos lá, o protocolo de sempre, viu? Álcool gel, colocar sua máscara, apertar o cinto e o seu cartão de vacinação com a segunda dose também é muito importante. Você do Jornal do Meio Dia, mais uma vez um grande abraço, uma excelente quarta-feira, muito boa tarde, porque a partir de agora, a notícia em sua viatura da 102,9, a notícia é de polícia. Olha, infelizmente, aconteceu um roubo aqui na cidade de Ilhéus na madrugada da última segunda-feira. E eu conversei agora há pouco com a vítima, o senhor José Valdo. Ele teve Renato e Cátia, todo o Jornal do Meio-Dia. Inclusive, eu estou até fazendo este comunicado a nível de boletim de ocorrência para que vocês que moram em toda a região de Ilhéus, de Itabuna, onde a Gabriela Firme tem a sua penetração, para que possam ajudar a encontrar o caminhão do senhor José Valdo. É um Ford Cargo de cor cinza. Ele foi roubado na madrugada da última segunda-feira no bairro Nelson Costa, zona sul aqui da cidade de Ilhéus. E por telefone agora há pouco, eu confirmei com ele essa informação. Ele acabou dizendo que este caminhão, viu, Cátia e Renato, serve também para ser um veículo que leva a palavra de Deus, é um veículo que faz evangelismo. Ele para o seu Ford Cargo de cor cinza em vários postos de gasolina, não só aqui na região, mas em toda a Bahia, dando cursos, acompanhando o dia a dia dos caminhoneiros. Esse veículo, repito, ele foi furtado na madrugada da última segunda-feira no bairro Nelson Costa. O veículo, repito, é um Ford Cargo baú de cor cinza, placa policial PJC5553. Ele foi roubado no bairro Nelson Costa e quem tiver alguma informação, obviamente, primeiro canal é informar a polícia através dos contatos 190. E também você pode ligar diretamente para o proprietário, ele autorizou nós passarmos o telefone dele pessoal. Aqui da Gabriela FM, no Jornal do Meio Dia, o telefone é o seguinte, hein? Anote aí você, da zona rural, outros municípios que tenha realmente visto que saiba o paradeiro deste caminhão, o telefone do José Valdo é o seguinte, 73991663782. Vou repetir, hein? Anote aí, caminhão desaparecido, Ford Cargo, baú, cor cinza, um caminhão de evangelismo, placa policial PJC5533. Contato do proprietário é 991663782. Está aí o contato, portanto, aqui, infelizmente, deste veículo roubado na cidade de Ilhéus. Em relação ainda na sequência de nossa viatura no setor policial, olha, ontem à noite, terça-feira, um criminoso acabou sendo preso portando armas de grosso calibre no município de Itabuna. Esta prisão aconteceu no bairro Monte Cristo. Policiais receberam denúncias de homens que estavam fortemente armados em um local onde foi feito o cerco e alguns indivíduos correram, mas um deles foi alcançado e capturado pela polícia. Ele foi identificado como Giovanni Guerreiro Bittencourt. Ele acabou sendo preso em flagrante. Mesmo ele estando portando armamento pesado, não reagiu à prisão. Com ele foi encontrado uma metralhadora, uma pistola, ambas carregadas, além de uma quantia de R$8.000, tendo todo este material e também o indivíduo sendo apresentado no complexo policial de Itabuna. Aqui no município de Ilhéus, hein? Olha bem, uma mulher, ela foi flagrada furtando no interior de uma loja no centro da cidade. A história foi a seguinte, enquanto fazia umas compras tranquilamente na manhã de ontem, terça-feira, o furto foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial aqui no centro. Nas imagens, viu, Renato e Kátia, é possível ver que a vítima estava, segundo as imagens que nós vimos também, com a blusa listrada, com máscara, enfim, ela estava escolhendo lá um objeto. E depois, uma outra mulher com máscara rosa, atenção agora, hein? Outra mulher com máscara rosa, bolsa bege pendurada, acabou furtando algum pertence dentro da bolsa desta outra senhora naquele local. Portanto, você que vai fazer suas compras no comércio de Ilhéus, se aproximando o Dia das Crianças, posteriormente teremos já período natalino, é bom se precaver para que você não caia nesses pequenos golpes que diariamente acontecem aqui no comércio de Ilhéus, também no comércio de toda a região. Olha, a Companhia Independente de Polícia Militar da 71 CIPM, que abrange Única Navieiras e que tem agora atualmente o comando do capitão José Pinho, a que eu mando o meu grande abraço, capitão José Pinho, para que o senhor possa também desempenhar um excelente trabalho, o senhor que acabou de chegar agora recentemente na 71 CIPM Canavieiras e Una, possa realizar um excelente trabalho, assim também como realizou a capitã Poliana. Mas eles acabaram lançando a Operação Confiança. Segundo ainda a 71 CIPM, o objetivo da Operação Confiança é fortalecer os laços de responsabilidade social com as comunidades de Una e Canavieiras, intensificando rondas ofensivas policiais com a captura de imagens aéreas. Olha que novidade bacana, através de drone e parcerias com outros. A manutenção eficiente da missão constitucional da Polícia Militar da Bahia será continuada para que toda a população, os municípios mencionados acima, usufruam do bem-estar social e da garantia de seus direitos. Parabéns, portanto, aí ao capitão Zé Pinho, da 71 CPM de Una e Canavieiras. Renato, Cátia, você é do Jornal do Meio-Dia. Tragédia, mãe e filho morreram em acidente envolvendo um caminhão de bebidas na BR-101. Esta notícia completa, aonde e como aconteceu, você vai saber logo mais aqui, a bordo de sua viatura da 102,9, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue com Cátia Gomes e Renata Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós. É, essa viatura aí tá demais, viu? É muita notícia do setor policial. Deixa eu mandar um abraço, agradecer a audiência aqui desses dois advogados, né? Só na correria, né, meninos? Um abração aí para Luiz, doutor Luiz e doutor Monteiro II. É isso mesmo. Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência. Fiquei muito feliz com a sua mensagem, viu, Luiz? Um beijão para você, tá? E para sua família também, para seus pais, que você sabe que moram no meu coração. Um beijão para vocês. Ô, Renato, como são 12 horas e 28 minutos, vamos logo dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, liberando aí essa participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze e 29 já, passa muito rápido. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, divulgarmos mensagem dos ouvintes. O que temos aí, Renato?
Boa tarde, Kátia. Aqui é Geisa, do Nossa Senhora da Vitória. Gostaria de saber quando vai ser a coleta do lixo aqui, porque está um caos de lixo. Para onde olhamos, tem lixos acumulados na rua Novo Horizonte. Está parecendo o lixão do Itariri de tanto lixo. E bem na rua não tem nem como a gente passar por causa do lixo. É uma vergonha a nossa cidade.
Qual é o local que ela mora?
Novo Horizonte, no Nossa Senhora da Vitória.
Ô amiga, né? Infelizmente essa triste realidade não é só aí no Novo Horizonte, no bairro Nossa Senhora da Vitória, não. Aliás, é por todo o bairro Nossa Senhora da Vitória, ali na região sul. Hoje eu me deparei, Renato, sabe quando você sai da Avenida 13 de Maio e vai entrar na Avenida Lomanto Júnior, no Pontal? De frente, assim, aquela pilha de lixo. Sabe? À beira mesmo da Baía do Pontal. Muito, muito triste a gente ver isso. Eu tava vendo os vídeos de ontem, né? O pessoal divulgando no WhatsApp. O lixo espalhado pelo centro da cidade ontem, logo cedo. Muito triste, Léo, passando por isso, né? Agora eu pergunto, será que o gestor público municipal tá mesmo preocupado com a limpeza pública do município? Porque, pelo amor de Deus, deixar a cidade passando por este problema semanas. Semanas. Para que tá feio, viu? É uma vergonha isso pra Ilhéus. Bem, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Quem fala?
É, Gilmar, aqui do bairro Santana de Vera, Kátia.
Tudo bem, Gilmar?
Tudo bem, minha filha.
Pois não?
Eu tô aqui, Kátia, acamado aqui dentro de casa, passando necessidade, sem nada para comer, não tem ninguém para me ajudar, vivo aqui sofrendo aqui. Uhum. Entendeu? Eu tô aqui cheio de problema de saúde, fraco das pernas, não posso levantar para fazer nada. Uhum. Então eu queria a sua ajuda, né?
Ah, você já...
Eu
já...
meu problema aqui, que eu não tô aguentando mais não, viu?
Eu me recordo que você já ligou algumas vezes, né, aqui no programa, e a gente
aqui,
até divulgou.
Eu tô um sofrimento retado aqui, não tem ninguém por mim, minha família, nem nada.
É Gilmar ou Gilvan, seu nome?
Gilvan,
tá. Pronto.
Eu tô aqui acamado aqui, né? Uhum. Cheio de problema e passando necessidade, porque eu não tenho ajuda de governo, não tenho ajuda de ninguém.
Uhum. A gente vai divulgar de novo, vamos divulgar de novo o seu telefone aqui para quem quiser ajudar, tá bom?
Certo. Dá uma força aí que
tá bom,
eu agradeço muito a senhora.
Tá certo, um abraço pro senhor, força.
Obrigado,
aí.
Cara, Deus abençoe.
Amém, Deus te abençoe também. Então quem quiser ou puder ajudar, o Gilvan Santos Teixeira, ele é acamado, não pode trabalhar, precisa de ajuda. de preferência com alimentos, né, minha gente? E também se ele precisar de medicamento aí, quem puder ajudar. O Gilvan, o telefone do Gilvan, que mora no bairro Teotônio Vilela, é o 98802-5302. 98802-5302. Caso alguém não consiga pegar direito aí, pode pedir, solicitar que a gente divulgue o telefone do Gilvan novamente, tá bom assim? É, a gente vai a um rápido intervalo comercial, porque já são 12 horas e 32 minutos, mas claro que a gente volta já já, e depois do intervalo vai ter entrevista com a Claudiana do Sebrae. Vamos falar aí da semana Sebrae, ok?
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próxima à Receita Federal. WhatsApp 99823-6128. Instagram, @ZoomCasaDecor.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamentos.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99641530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
No meu carro, ouço sempre a Gabriela.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
Danielson. Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, adquira seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. O smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3240. 45-1650. Filial Ineos 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
Verão 2022 Supermoda. O melhor verão de todos. Um verão com V de vontade de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil. Pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos. Com V de vem. Porque esse não é só mais um verão. É o verão. Com V de vida. Com V de você. Primavera, verão. Supermoda. Moda incrível pra você.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos com você. Esse ano são mais de 7 milhões em prêmios.
Molho de tomate Pomodoro, sachê 300 gramas, 85 centavos. Refrigerante Quat, PET 2 litros, R$ 3,99. Galinha congelada Somave, quilo R$ 8,99. Preços válidos até 30 de setembro para as lojas Açaí do interior da Bahia, exceto Feira e Serrinha.
Tá esperando o quê? Vai pra sair.
Gabriela FM.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655, loja 3.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1.000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Pra que fica correndo por aí, se tudo que você precisa encontra aqui?
A Casa do Japonês tem furadeira, serra mármore, compressor, lavadora e máquina de solda. Em Ilhéus, Itabuna e Gandu.
Casa do Japonês.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas. Frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
A sua trilha sonora, Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. É a informação que você precisa na hora do almoço. É um oferecimento da rede UniFTC, do Shopping Jequitibá e da Supermoda Ilhéus. Como eu prometi, tá? Deixa só, antes de apresentar aqui a nossa entrevistada, deixa eu agradecer ao Bujão, né? E toda essa equipe aí da associação Fora de Forma. Eu não aguento, eu tenho vontade de rir quando o Coutinho me fala isso. Os meninos aí do futebol, né, aqui do bairro Banco da Vitória, o Bujão, um abraço pra você, muito obrigada. Ele vai ajudar o Gilvan, né, vai entregar uma cesta básica lá pra ajudar, e já tem ouvinte aqui também pedindo, outros ouvintes, né, pedindo o telefone do Gilvan, já enviamos, então eles vão aí acertar com o Gilvan pra fazer a entrega de cesta básica e ajudar no que for preciso, tá bom? Agora, eu aproveito e lembro o seguinte, Gilvan, seria interessante aí, né, você procurar o CRAS, né, do Vilela, né, porque o CRAS do Vilela deveria fazer uma visita aí ao Gilvan e promover o acesso aos direitos como cidadão, tá? Então a gente lembra isso ao pessoal do CRAS do bairro Teutônio Vilela. Tem ouvinte aqui, né, acompanhando a gente e enviou essa mensagem. Kátia, fala aí com o CRAS, né, para fazer essa visita. Muito obrigada ao ouvinte que enviou a mensagem. Outro ouvinte que enviou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, e eu concordo: a questão do lixo é a incompetência. A incompetência contribui para a falta de planejamento em Ilhéus. Isso é a mais pura realidade, né? Ai, ai. Enfim, né? Vamos falar de coisa boa agora? Vamos conversar com ela, a Claudiana Figueiredo. Ela é do Sebrae Bahia, né? Responsável aqui pela região sul da Bahia. E vamos conversar com a Claudiana sobre a Semana Sebrae. Ela vai explicar pra gente como é que funciona, o que é realmente a Semana Sebrae. Boa tarde para você, Claudiana. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Renato. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Que bom poder estar dividindo esse espaço aqui com vocês.
Que bacana, Claudiana. Claudiana, é sempre bom bater um papo com você. Você tem sempre informações, né? Sempre aí para agregar valor, principalmente para os nossos empreendedores. E, Claudiana, a Semana do Sebrae Presencial 2021 já está chegando no sul da Bahia, o maior evento empresarial de educação executiva para o desenvolvimento dos pequenos negócios no nosso estado. É isso mesmo?
É isso, Kátia. Todos os anos, né? Normalmente no mês de outubro, considerando aí o dia da microempresa, que é 5 de outubro, a gente sempre realiza a Semana Sebrae de Capacitação em todo o estado da Bahia. E a gente, não diferente disso, realiza também aqui em toda a região do território da Cidadania Litoral Sul, que é a área de abrangência aí do Sebrae da Unidade Sul da Bahia.
Claudina, vou pedir para você falar bem próximo ao celular, tá? Na parte de falar, porque aí fica melhor ainda. Mas entendemos o que você disse. E nessa semana Sebrae vão ter aí circuito de workshops, né? Como é que vai funcionar isso? Quem vai participar desse circuito de workshops?
Então, a gente está promovendo um evento, Kátia, focado aí ainda na questão do marketing digital, né? Que é um dos temas que ainda tem uma grande necessidade dos empresários dessa região e de todo o estado da Bahia de tomarem posse ainda das possibilidades que o marketing digital traz. Então, nós estamos promovendo o tema, a semana com esse tema. E você sabia, Kátia, que mais de 80% da população ilhéense está no Instagram e no Facebook? Então, esse fato gera uma enorme oportunidade para as micro e pequenas empresas fazerem negócios a partir desses dois instrumentos, né? Que é o Instagram, o Facebook e outros meios digitais que a gente tem de fazer negócios.
Eu concordo, viu, Claudina? Porque às vezes você quer encontrar um tipo de segmento, aí você vai lá no Instagram, procura, né? Dá uma analisada, gosta e entra em contato. Então a mídia digital, aí no caso o Instagram, ajuda muito, né?
Exatamente. E um equívoco muito grande que os empresários ainda cometem é achar que basta postar uma foto do seu produto, fazer uma divulgação do seu serviço, e isso por si só já gera os negócios que eles precisam. Mas não é isso, né? Uma boa estratégia de marketing digital, ela tem uma relação com geração de conteúdo e geração principalmente de relacionamento. Então, por isso, a gente está trazendo um dos maiores especialistas em marketing digital no Brasil hoje, que é o Rafa Falcão, né, do Instagram. O Instagram dele é o Dicas do Rafa. Uhum. E ele vai estar aqui circulando por todo o sul da Bahia na Semana Sebrae de Capacitação.
E para participar da Semana Sebrae, como é que a gente pode fazer para participar? Quem pode participar? Tem inscrição? Até quando essas inscrições vão ser feitas e onde?
A gente tem vagas limitadas, né, Kátia? Considerando aí que a gente precisa assegurar, né, que todos os cuidados para que ainda relacionados aí à questão da pandemia, sim, né, para que nossos clientes tenham toda a segurança.
Verdade.
Então, essas vagas nós limitamos, né, de acordo com os espaços em que vão acontecer. Aqui em Ilhéus vai acontecer no dia 5 de outubro, às 19 horas, no Hotel Praia do Sol.
Sim.
Tem inscrição, sim. Os interessados poderão acessar o evento através do Simpla, né? É só procurar lá Semana Sebrae de Capacitação, Ilhéus, ou ligar para os nossos atendentes aí, os nossos analistas técnicos do Sebrae, através dos telefones aqui em Ilhéus 3634-4068 e em Itabuna 3613-9734. Temos também os dois celulares 9974-2263 e 9974-2262.
Vamos repetir através da internet como é que o pessoal consegue, até mais, né? Mais
só procurar no Simpla, né? O evento Semana Sebrae de Capacitação em Ilhéus, que você pode se inscrever. Ou você pode ligar para os nossos números, que os nossos analistas passam o link para você através do WhatsApp, para facilitar aí que você chegue de forma mais célere no evento dentro do Simpla, considerando que o Simpla é uma plataforma que tem muitos eventos.
Que bacana. Claudiana, a Semana Sebrae já acontece já há muito tempo, né? A cada ano aí vem inovando, e esse foco agora aí nas mídias digitais, né? Porque a gente sabe que a internet hoje, né, se encontra tudo, é o foco de tudo. Quem não acompanha a internet fica para trás, né?
Exatamente, Kátia. Tanto a internet quanto os meios de comunicação, como esse, por exemplo, que a gente está agora nesse programa de vocês, que tem uma audiência assim fenomenal. As empresas precisam ter essa presença, né? Precisam ser vistas para que possam aí fazer negócios.
Verdade.
E além disso, Kátia, além do marketing digital, A gente está trazendo aí três grandes especialistas no segmento de turismo, né, que vai acontecer esses eventos em Canavieiras, em Una e em Oroçuca, que é o ex-prefeito de Gramado, Pedro Bertolucci, né, que bacana. Tem uma história, que fez de Gramado aí durante 4 mandatos que ele exerceu lá, é um dos destinos turísticos com maior fluxo de turismo durante todo o ano.
Verdade.
Né? Estamos trazendo Miriam Rocha, que está transformando o turismo na Paraíba através da produção associada ao turismo. E estamos trazendo uma experiência muito especial também, que é uma experiência da Paraíba, vivenciada, trazendo uma empresária lá de um restaurante chamado Maria, que vai estar também com a gente, a Luciana Balbino, que vai falar da experiência, do turismo de experiência e como é que a gente pode transformar um destino a partir da força e do espírito da comunidade, daquilo que a comunidade tem de maior valor.
Olha, a Semana Sebrae realmente está imperdível, hein, Claudiana? Parabéns aí a vocês que fazem parte dessa organização. Aproveita para convidar aí, para quem quiser participar, aproveita essa oportunidade da Semana Sebrae.
Eu queria convidar aí a todos os empresários, Kátia, as microempresas, pequenas empresas, microempreendedores individuais, né, para não deixarem de participar deste evento. Nós estamos entrando num cenário agora de uma retomada com muita força, né, e os empresários precisam se utilizar do que há de vanguarda em termos de fazer negócios. E ter resultados nos seus negócios. Então, a gente está trazendo os maiores especialistas, né? Escolhemos a dedo para que pudesse ter uma entrega de valor para todos os empresários, e a gente aí convoca, então, eles que não fiquem de fora desses eventos, que liguem para o Sebrae para ter mais informações, se for necessário, e façam a sua inscrição, porque todos eles têm vagas muito limitadas, porque nós ainda estamos tendo todo o cuidado para manter a segurança dos nossos clientes.
Verdade. Claudiana, muito obrigada, tá, pelas informações que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. Desejo sucesso aí na Semana Sebrae 2021.
Ah, muito obrigada, Kátia. É um prazer estar com você. E apareça no Sebrae para tomar um cafezinho com a gente. Esteja com a gente também no evento. O convite está feito aí a você e ao Renato e a toda a equipe da Rádio Gabriela.
Muito obrigada mesmo, viu? Um abração para você e toda a equipe do Sebrae Bahia, em especial aqui do sul da Bahia, tá? Olha, vai ser muito interessante mesmo, hein? Você empreendedor, não perca essa oportunidade, tá? É bem interessante aí, participe. Mandar um beijo para Bruna Barbosa, direto de Itabuna, acompanhando a gente, né? Ficando bem informada. Isso mesmo, vá para a Semana Sebrae. É muito importante mesmo. Um abraço para o Wilson, que também gosta muito desse tipo de evento, né, Wilson? Então aproveite essa oportunidade. Todos vocês que estão nos ouvindo, corre aí, entra na internet, através do Simpl aí, para poder fazer a sua inscrição da Semana Sebrae. É isso mesmo. Vou até clicar aqui para ver aqui, para explicar aqui para vocês novamente, ó. Você tem um link aqui muito interessante, as inscrições que acontece pelo Simpla, tá? Coloca lá no Google, Semana Sebrae, Simpla, você vai direto aí para se inscrever. Simpla é S-Y-M-P-L-A, Simpla, ok? Então aproveite esta oportunidade, tá? Olha, são 12 horas e 5 minutinhos, 12 e 5. Eu quero... Muita gente aqui já fez, né, Wilson? Já fez a inscrição dele já na Semana Sebrae, é isso aí. Olha, são 12 horas e 5 minutos, nós vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabi para ver o que temos aí de mensagem de ouvintes, não é isso, Renato?
É isso. Boa tarde, Kátia, estou aqui em São Paulo e fico triste com o que está acontecendo com a minha cidade. Acompanho as notícias de Ilhéus e vejo que a cidade está... acabada, largada. Todo dia estou curtindo o Jornal do Meio-Dia aqui em São Paulo. Eu sou o Cacau.
Que triste, né? Que pena. A pessoa Tá lá em São Paulo, né? Aí acompanha o noticiário aqui da região, especificamente de Ilhéus, e fica sabendo isso, né? Que a cidade está toda suja, lixo para todo lado, a prefeitura não dá conta aí de recolher o lixo da cidade. Ai, ai. Eu tô me corrigindo aqui, dizendo que eu falei 12h05. É 12h05, era 12h50, agora é 12h51. O povo fica atento, viu, Renato? Mas vamos mandar um abraço aí para esse rapaz que tá lá em São Paulo. Né? Que triste você ouvir. É muito triste você ouvir isso aqui no Jornal do Meio-Dia, mas a gente agradece a sua audiência. E a gente espera poder futuramente dizer diferente, tá? Sobre Ilhéus.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gabriela. Sou da rua Osmundo Marques. Tem a uns 150 metros do posto de gasolina do Opaba, sentido muro do aeroporto. Desde domingo o lixo está na porta e eu ainda tenho lixo desde segunda e terça para não colocar na porta.
Ah, ele está guardando como a prefeitura pediu, né? Para guardar em casa. Difícil, viu, minha gente? Triste demais. Olha, chove, está chovendo aqui as mensagens dos ouvintes falando sobre essa questão da problemática do lixo, né, Renato? Muitas mensagens. Daqui a pouco a gente volta de novo no WhatsApp, o Renatinho vai trazer informações para a gente também. Noticiário estadual, a gente vai falar sobre essa questão aí do estádio, dos estádios. Porque torcida volta aos estádios no próximo final de semana, porém na Bahia não, tá? Na Bahia não. Explica isso pra nós, Renato, por gentileza.
Olha só, o Campeonato Brasileiro da Série A terá retorno do torcedor ao estádio a partir do próximo final de semana. A decisão foi tomada ontem por 18 dos 20 clubes que disputam a competição durante o Conselho Técnico Extraordinário da CBF. O percentual do estádio que poderá ser ocupado seguirá a autorização oficial dos órgãos sanitários locais. Para garantir a isonomia da competição, os clubes debateram a forma de promover igualdade de condições neste cenário. Diversas propostas foram apresentadas pelos presidentes e pelo diretor da competição da CBF, Manuel Flores. Pelo que foi acordado, neste final de semana, duas partidas serão remarcadas. Se houver necessidade em função das alterações das decisões governamentais nos estados envolvidos, os clubes voltarão a se reunir antes da rodada de número 26. Entre os participantes do campeonato, apenas o Atlético Paranaense se posicionou contra o retorno da torcida. Convidado, o Flamengo não enviou representante para a reunião. O Bahia foi a única equipe que ainda não conseguiu a liberação da torcida no estádio. O governador Rui Costa informou que a presença do público só ocorrerá se o número de casos do coronavírus voltar a cair. Por isso, o jogo entre Bahia e Ceará, marcado para o próximo sábado, dia 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi adiado. Uma nova data será marcada. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, comentou o adiamento do jogo. De acordo com o mandatário, a solução não foi a ideal, mas a possível para garantir o direito igual para todas as equipes. Abre aspas. O primeiro objetivo foi fazer com que a volta do público aos estádios se desse de maneira mais cuidadosa e planejada possível. O outro é buscar o equilíbrio na competição, evitando que um clube se torne mais beneficiado que o outro. Não foi a solução ideal, mas foi a solução que se apresentou como possível dentro da realidade do Campeonato Brasileiro.
Tá aí o que disse o Guilherme Belintani, ele que é o presidente do Bahia, comentando esse adiamento do jogo, né? Ele concedeu entrevista hoje a um canal de TV em Salvador e fez este comentário. É, muitos torcedores aí estão na bronca, né? Divide muita opinião essa questão do retorno já dos torcedores aos estádios. Enfim, vamos continuar acompanhando. E, claro, surgindo alguma novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. São 12 horas e 55 minutos. Por gentileza, a Cauana pode acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto. Ele que vai fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Enquanto isso, o Renatinho vai dar uma passadinha novamente no WhatsApp da Gabi. O que temos aí de mensagens?
Boa tarde, Kátia. Aqui na Rua da Horta passou um vasculhante recorrendo lixo. E por que não fazem isso em todos os lugares para evitar o transtorno? E a gente perde a paciência, isso não tem mais limites, hein?
Ou seja, um caminhão grande passou recolhendo lixo lá, mas essa não é a realidade em toda a cidade, né? Porque numa avenida daquela, Lomanto Júnior, aquela pilha de lixo daquele jeito às 10h30 da manhã, pelo amor de Deus.
Sem falar em um vídeo que está circulando aí na internet, na frente do Palácio Panaguá, antiga prefeitura.
No centro da cidade.
No centro da cidade.
Falei, a praça... Como é o nome da praça?
JJ
Seabra. Não só na praça, mas naquela rua que segue do lado, que vai sair lá na Rodalinha, né? Toda decorada de lixo. Que
infestada
triste.
De urubus também, né?
E, nossa, isso tem me chamado a atenção, eu estou observando também. Muitos urubus mesmo em Ilhéus. Agora vai se transformar a cidade do urubu, pelo amor de Deus, minha gente. Que é isso? Triste, viu? Ai, ai, Coutinho Neto, me deixe. Essa é a triste realidade em Ilhéus. 12 horas e 56 minutos, Coutinho Neto, nosso repórter, de volta com mais informações do setor policial.
Com certeza, Cátia. Infelizmente, é a realidade que estamos convivendo de forma negativa, não só aqui o morador de Ilhéus, mas Ilhéus, como todo mundo sabe, está turística e vivendo momentos críticos de falta de coleta e acúmulo de lixo em nossa cidade, já que o acúmulo é muito grande e a coleta vem faltando. Vamos lá, então. Nossa viatura, viu? Nossa viatura da 102,9 não é de luxo. Também não é de lixo, é da Gabi, é de você, da 102,9, com novas notícias de polícia a partir de agora. Infelizmente, em nossa grande região, aconteceu um acidente fatal envolvendo duas pessoas. Mãe e filho morreram após o caminhão em que eles estavam viajando tombar em uma curva na manhã de ontem, terça-feira, na cidade de Teolândia. As vítimas, Renata Alves da Paixão, de apenas 35 anos de idade, e uma criança, apenas 1 ano e 5 meses, que não teve o nome divulgado, seguiam como carona deste caminhão. Quando aconteceu o acidente, suspeita-se que o acidente teria acontecido após uma das cintas de segurança que seguravam a carga de bebidas se soltar, provocando um desequilíbrio na carga e levando o motorista a perder o controle da direção. O motorista foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Parte da carga ficou destruída e o que restou foi saqueada por populares no acidente, que aconteceu em um trecho conhecido como Curva da Pedra Branca, na cidade, na rodovia BR-101. Olha, Kátia, e você, Renato, um vereador, hein? De Ibirapitanga, ele foi preso em flagrante por quem? Pela Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu em flagrante o vereador Aberlan Gomes da Silva Carvalho, de Ibirapitanga, por fazer distribuição de dinheiro falso em toda a região. A prisão ocorreu em Teolândia. Segundo a Polícia Federal, Aberlan comprou cédulas falsas pela internet, recebeu os pacotes em agências dos Correios de toda a região e também de Ibirapitanga. Inclusive, ficou comprovado aí que através de imagens que foram registradas por câmeras de segurança do próprio Correio, o vereador e acompanhado de um menor recebendo as encomendas. Na companhia de Aberlan, o menor iniciou a distribuição em localidades diferentes. A prisão foi registrada na delegacia de Venceslau Guimarães e ele foi encaminhado para a carceragem de Gandu. Ainda não sabe o valor que ele havia distribuído nas principais regiões daquela região, que são Tancredo Neves, Teolândia, Venceslau Guimarães e também o município de Gandu. Ele foi identificado um homem encontrado morto boiando no Rio de Contas, no município de Jequié. Este caso aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, quando bombeiros militares foram acionados para retirar o corpo de um homem que estava boiando no Rio de Contas, próximo a Jequié. Ao chegar ao local, foi constatada a veracidade do fato e ele foi identificado como Carlos Jesus dos Santos, de 49 anos de idade. O Instituto Médico Legal foi acionado e levou o corpo do Carlos para a necropsia naquele local, lá em Jequié. Olha que acidente trágico, hein? Que aconteceu também em nossa grande Bahia. Um homem morreu eletrocutado em um poste no local conhecido como Barra de Jacuípe, que fica localizado ali no litoral do município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. O rapaz, que não teve a sua identidade revelada, não era funcionário da Coelba, não, viu? E nem prestava serviço para a empresa. De acordo com o que foi informado, a vítima trabalhava numa empresa de telecomunicações da Maçari e estava realizando o serviço de concessionária quando tocou acidentalmente no fio de alta tensão. Ele recebeu uma forte descarga elétrica quando ele estava montando fios de internet naquele local. Em Feira de Santana, Antônio Cícero dos Santos Rodrigues, 41 anos de idade, ele foi assassinado na manhã de ontem, terça-feira, em um terreno que funcionava a fazenda do menor em Feira de Santana. A vítima trabalhava como catador, ou seja, reciclador, e segundo a esposa, Antônio Cícero saiu de casa na segunda-feira por volta do meio-dia. Ele havia saído para procurar um cavalo para sua carroça, porque ele catava produtos recicláveis em Feira de Santana, não mais voltou, e o seu corpo foi encontrado por populares na manhã de ontem, é terça-feira. Mais um caso de violência a ser registrado e a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Feira de Santana. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia a bordo da sua viatura da 102,9 aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, junto conosco aqui, se assim Deus nos permitir. Olha, eu vou direto aqui para o Noticiário Nacional. O Renato já está fazendo o sorteio ali para a gente divulgar o nome do sortudo ou sortuda, né, que ganhou aquele rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Bem, no Noticiário Nacional vamos falar aqui o seguinte, que bancos podem bloquear por 72 horas transações suspeitas via Pix. A partir de 16 de novembro, as instituições financeiras poderão bloquear o recebimento de transferências via Pix a pessoas físicas por 72 horas, caso haja suspeita que a conta beneficiada seja usada para fraudes. A medida consta da resolução publicada ontem pelo Banco Central com medidas adicionais de segurança para o sistema instantâneo de pagamentos. Segundo o Banco Central, o bloqueio preventivo permitirá que a instituição financeira faça uma análise mais cuidadosa de fraude em contas de pessoas físicas, aumentando a chance de recuperação dos recursos por vítimas de algum crime ou extorsão. O bloqueio será imediatamente comunicado ao usuário recebedor. A resolução também torna obrigatória a notificação de infração por meio da qual as instituições registram eventuais irregularidades e compartilham as informações com as demais instituições, sempre que houver consulta a uma chave Pix. Atualmente, essa notificação é facultativa. E aí o Banco Central também ampliou o uso do mecanismo para transações em que pagador e recebedor tenham contas no mesmo banco e para operações rejeitadas por suspeita fundada de fraude. Então, gente, muito cuidado com essa coisa do Pix. Inclusive, já está tendo aqueles assaltos, né? Que o bandido chega, assalta, pede o seu celular, manda logo você botar a senha e diz: eu quero a senha do Pix. Por quê? Porque ele quer, se você tiver o aplicativo no celular, ele já quer entrar ali direto e fazer as transferências via Pix. Tanto que a partir de agora, de 4 de outubro, entre 8 da noite e 6 da manhã, você só vai poder fazer Pix de, no máximo, R$1.000, tá? Questão de segurança, né? E cuidado com as mensagens de texto. Isso, continua enviando mensagens de texto, sempre de números normais, 011, geralmente, informando que você tem um débito em conta tal, um Pix tal, para você entrar no link. Não aceite, apague a mensagem de imediato, é golpe. Banco não manda mensagem de texto para cliente, ok? E nem WhatsApp também, então fique atento aí, tá? Olha, a última notícia é que o Ministério da Saúde vai recomendar a inclusão de pessoas com 60 anos ou mais nos grupos habilitados para receber a terceira dose de vacina contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a decisão ontem. Agora, o público dessa faixa etária se junta aos idosos acima de 70 anos, profissionais de saúde e pessoas com sistema imunológico debilitado. Então, atualmente, né, cada município está aí fazendo já essa vacinação de idosos para a terceira dose de reforço com 80 anos mais e os imunossuprimidos. Então, tem município que já está nas casas dos 70 anos mais. E agora, o Ministério da Saúde vai recomendar e vai começar, claro, em cada município brasileiro, essa liberação aí da vacinação de terceira dose para idosos com 60 anos ou mais. Então, a aplicação de reforço é para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses. A nova etapa da vacinação usa preferencialmente a vacina da Pfizer, tá? BioNTech. Na falta desse imunizante, a alternativa é usar as vacinas Janssen ou AstraZeneca. Enfim, então, o Ministério da Saúde divulgando mais notícias, né, novidades sobre essa questão, nós vamos divulgar também. Bem, já passou aqui, né, Renato? Vou conferir rapidamente, minha gente. Enquanto isso, você tem como dar uma passadinha ali no WhatsApp? Para eu conferir aqui, por gentileza.
Bom, dando uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, tem mais queixas aqui, reclamações dos nossos ouvintes. Por favor, deixa a pergunta à Superintendência de Trânsito. Se as ações vão chegar na Feira do Malhado, Nossa Senhora da Vitória, Avenida Princesa Isabel, Conquista, carros em calçadas, oficinas, fazendo sua extensão, comércio utilizando as calçadas e vias, enfim, tudo isso, né? É. Tem mais aqui...
Muita gente informou isso, né? Questionou ao Tenente Coronel Sepa, diretor-geral da Sultran, e ele disse que sim, né? Que vão para todos os bairros aí, porque não é só no centro, isso é problemática.
É, inclusive, tem o pessoal de Sambaituba falando que todos os dias são som de paredão. E ninguém aguenta mais. Em Sambaituba é festa todo dia e som de paredão a toda hora.
É, a gente já recebeu essa mensagem várias vezes, né? Em diferentes semanas, as pessoas reclamando desses som de paredão em Sambaituba. Atenção, Polícia Ambiental, dá uma passadinha em Sambaituba aí. Qualquer dia de fim de semana, qualquer hora, né? Seja dia ou noite, dá uma passadinha lá.
O Cátia, é engraçado que tem uma ouvinte... fazendo a seguinte pergunta, e hoje a gente teve essa resposta aqui, né? Boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de saber como vão ficar as crianças do distrito que estuda na cidade com esses horários. Inclusive, foi dito que tem que procurar a diretoria do colégio, não é isso?
Isso. Ontem, o Tenente Coronel Serpa informou, tá? O Serpa da Sutran disse que o aluno que está se sentindo prejudicado por falta de ônibus, procura a diretora do colégio, informa isso, que a diretora, as diretoras dos colégios estão passando para a Sutran, né, essas demandas para que eles organizem essa questão dos horários com os ônibus coletivos, tá? Seja da região norte, região sul, oeste, ok? De Ilhéus.
Última reclamação aqui do ouvinte, diz o seguinte: boa tarde, Kátia. Gostaria que você nos ajudasse. Tem um motorista que não está parando no ponto do hotel Barra Vento, deixando muitos alunos e outras pessoas nessa opção de voltar para casa a pé. Sou mãe de 2 alunos que já ficaram de 12 horas até as 14h30 no ponto esperando o ônibus.
É ali no Malhado, Renato?
Isso.
Então a gente pede aí a atenção das empresas de ônibus e vamos passar isso aí para o Serpa da Sutran. Né, para a Sutran já fiscalizar, que não estão, porque os ônibus não estão.
É o número
parando
do ônibus, né?
É bom. Quando passar, ó, registra aí o número do ônibus, passa para nós aqui que a gente passa para a Sutran, tá bom? Bem, vamos. Já posso aqui? Pronto. Olha, vou divulgar o sortudo ou sortuda aqui que ganhou essa promoção do papel de parede da Zoom Casa Decor. É a Erivane Aparecida da Cruz Marinho Santana. Quem tem sobrenome é ela, não é ninguém não. Erivane Aparecida da Cruz Marinho Santana, ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Que bacana, Erivane, parabéns, tá? Você pode ir a partir de amanhã, em horário comercial, na Zoom Casa Decor, que fica na Rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, próximo ali à Receita Federal. É naquela rua conhecida como Rua da Linha. É muito fácil. Zoom Casa Decor, próximo à Receita Federal, na Rua da Linha, que é a Rua Visconde de Mauá. Então você pode ir em horário comercial a partir de amanhã para retirar o seu rolo de papel de parede, tá? Então eu vou passar o seu nome, Erivane, hoje à tarde para o Rodrigo da Zoom Casa Decor, ok? Erivane Aparecida da Cruz Marinho Santana, parabéns aí. Ganhou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Quem não quer ganhar, né, minha gente? Também quero. Bem, nós vamos finalizar aqui então, né, Renato? A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, sempre agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com o Jornal do Meio-Dia com muitas informações. Ah, rapidamente, antes de dar tchau, quero mandar um abraço aqui. Um beijo para esses ouvintes que me mandam mensagens carinhosas. Osmário de Jesus, um abraço para você, obrigada pelo carinho. Rosana Araújo Alves, beijo para você também, obrigada pelo carinho. Regina Cerqueira, beijo para você também, obrigada pelo carinho. E também Rosana Nascimento, nossa querida ouvinte, obrigada pelo carinho de sempre. Tá? Um beijo para vocês, recebi muitas mensagens de ontem para hoje desse pessoal, muito carinhosas. Parece que vocês estão adivinhando, que a gente tá precisando. Vocês mandam mesmo. Obrigada, um beijo para vocês, tá? Então, voltamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela tudo em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda. Renato, ótima tarde para você. Obrigada aí pela parceria. Até amanhã, viu?
Até amanhã, Kátia Gomes. Vamos que vamos. Já já tem Pagode Brasil, hein?
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.